Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, ouvintes da 106.9. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje, você vai conferir uma reportagem sobre o Instituto Ricoli Vanderhan de Música Alternativa, formado recentemente em Ijuí, e tem como objetivo incentivar a música de bandas locais, integrando as programações do município. O final do ano se aproxima e com ele o ano letivo e as programações escolares. Confira uma entrevista com o secretário municipal de educação, Eleandro Lizotti, em que ele faz um chamamento aos pais para que se façam presentes neste momento, além de alertá-los para o período de rematrículas escolares. Confira agora no Gestão Social e Cidadania, aqui pela Unijuí FM 106.9.
Voz do Cidadão.
Conversamos neste momento com o secretário municipal de educação, Eleandro Lizotti, para falarmos então sobre o encerramento do ano letivo que se aproxima. Como é que está a preparação das escolas para as atividades de final de ano e também ressaltando que, mesmo estando encerrando o ano letivo, os pais também têm que ficar atentos para as rematrículas das escolas municipais. Bom dia, secretário, obrigada por ter atendido.
Bom dia aos ouvintes da Rádio FM Unijuí. Na verdade, nós estamos vivendo, então, nesse momento, momentos bastante especiais nas escolas da rede municipal, no sentido que nós estamos nos aproximando do término do ano letivo de 2013 e, dessa forma, se intensificam as atividades nas escolas, no sentido de ir fazendo as conclusões dos projetos de cada uma das turmas, e isso representando que nós temos escola com passeios, escolas fazendo viagens, escolas fazendo promoções de encerramento, momentos artísticos de apresentação de trabalhos, enfim, celebrações de Natal, celebração de encerramento. Tudo isso são previsões que cada uma das escolas da rede municipal tem dentro do seu calendário, que foi construído, né, pela comunidade escolar, divulgado entre os pais, e que vivem esses momentos especiais de encerramento do ano. E da mesma forma, as escolas sempre chamando a atenção dos pais, e a secretaria também fazendo esse reforço no chamamento aos pais de fazer esse acompanhamento nesse processo que também existe de conclusões, de avaliações, enfim, de acompanhar os filhos, estar presente nesse processo também dentro da escola, no sentido de encaminhar e acompanhar todo o encerramento do ciclo avaliativo também do ano de 2013. E outro fator importante que a Secretaria de Educação tem reforçado e já encaminhado com as escolas, e as escolas estão fazendo a divulgação para a sua comunidade, refere-se ao período de rematrículas e matrículas novas para o ano de 2014, já iniciando a organização das atividades do próximo ano letivo. E dessa forma, então, como coloca a legislação, o prefeito faz a divulgação do edital chamando para as matrículas e rematrículas do ano de 2014, em especial para o ensino obrigatório, que é o ensino fundamental. Então, nós vamos estar vivendo a partir do dia 1º até o dia 8 de dezembro o processo de rematrículas, em que os pais que estão com as crianças matriculadas na rede municipal precisam estar indo à escola, confirmando de que há o desejo de continuar na rede municipal, na escola, enfim, para 2014. E depois, a partir do dia 10, há o processo, então, de matrículas novas na rede municipal.
Além das rematrículas, algumas escolas também vão realizar eleições da diretoria?
E esse também é um outro processo que nós estamos vivendo nas escolas da rede municipal, que é as escolhas das direções, do diretor, diretora, enfim, das direções das escolas que vão tomar posse a partir de 1º de janeiro. Então, esta semana agora é o período que os candidatos têm para fazer a divulgação das suas propostas, né? Vão divulgar aquilo que pretendem para as escolas, E a eleição propriamente dita acontece no dia 3 de dezembro. A eleição toda ela é coordenada por uma comissão eleitoral aqui da Secretaria de Educação e depois em cada uma das escolas da rede existe também uma comissão interna que está coordenando esse processo. Enfim, um processo democrático em que a comunidade escolar tem a oportunidade de ouvir o que cada candidato tem e deseja para a escola e também, dessa forma, poder participar da escolha dos gestores que vão estar conduzindo a gestão da escola, das escolas públicas municipais a partir de 2014, pelo período de 2 anos.
Quais são as escolas que estão realizando eleições?
Na verdade, nós temos eleição em todas as escolas da rede municipal. A escola que não tem candidato, que não apresentou candidato, embora a gente tenha aberto 2 processos de eleição já, então, e não teve nenhum professor que se apresentou para candidato à direção, é a escola Cândida Turra. Então, com exceção da escola Cândida Turra, todas as escolas da rede municipal estão vivendo esse processo de escolha de diretores. E para a escola Cândida Turra, então, conforme a legislação, a Secretaria de Educação é quem tem que ver e fazer uma indicação do diretor para o exercício de 2014-2015.
Ok, a gente conversou com o secretário municipal de Educação, Eleandro Lizotti.
Notícias da semana.
Vacinação contra HPV será gratuita a partir de 2014 para meninas pré-adolescentes. Em 2014, meninas na faixa etária entre 11 e 13 anos poderão se vacinar gratuitamente através do Sistema Único de Saúde contra o vírus papiloma humano, HPV, causa de 95% dos casos de câncer de colo do útero, e será a primeira vez que a população terá acesso gratuito a uma vacina que protege contra o câncer. O câncer de colo do útero representa a segunda maior taxa de mortalidade entre os cânceres que atingem as mulheres, atrás apenas do de mama. A vacina disponível já a partir de março para essa nova faixa etária deverá ser oferecida tanto nas unidades básicas de saúde quanto nas escolas públicas e privadas. O processo completo de imunização será composto de 3 etapas. A dose inicial, uma segunda dose 6 meses depois e a terceira a ser aplicada 5 anos após a primeira dose. Com a adoção deste esquema estendido, também será possível ampliar a oferta da vacina a partir de 2015 para as pré-adolescentes entre 9 e 11 anos de idade sem custo adicional. A vacina é segura e tem eficácia comprovada para proteger mulheres que ainda não iniciaram a vida sexual, ou seja, que não tiveram nenhum contato com o vírus. É importante destacar que as doses serão aplicadas apenas com a autorização dos pais ou responsáveis das pré-adolescentes. O HPV é capaz de infectar a pele ou as mucosas e possui mais de 100 tipos. Do total, pelo menos 13 têm potencial para causar câncer. Estimativa da Organização Mundial da Saúde aponta que 291 milhões de mulheres no mundo são portadoras da doença. No Brasil, a cada ano, 685 mil pessoas são infectadas por algum tipo do vírus. Em relação ao câncer do colo do útero, 5.160 mulheres morreram em 2011 em todo o país em decorrência deste tipo de câncer. Somente no Rio Grande do Sul, 305 mulheres morreram pela mesma causa no ano passado. Em meio a questionamentos, Congresso promulga PEC do voto aberto. Em meio a dúvidas e polêmicas, a emenda constitucional que institui o voto aberto nas votações de processos de cassação de mandatos de deputados e senadores e de vetos presidenciais foi promulgada nesta quinta-feira, dia 28, em sessão do Congresso Nacional. A polêmica foi levantada porque o texto promulgado apenas suprime a expressão votação secreta, mas não deixa explícito que as votações desse tipo terão que ser abertas. Na avaliação do senador Aloysio Nunes Ferreira, o fato de os regimentos internos da Câmara e do Senado ainda preverem a votação secreta nesses casos pode fazer com que a medida não tenha efeito prático. Minutos antes da promulgação, o presidente do Congresso, Renan Calheiros, disse que não há motivos para preocupação. Segundo ele, a mudança constitucional garante a votação aberta. Com a entrada da lei em vigor, os deputados Valdemar Costa Neto, João Paulo Cunha e José Genuíno, além de Pedro Henry, condenados pelo Supremo Tribunal Federal na ação penal 470, conhecida como Mensalão, já terão a cassação analisada em votação aberta. Inicialmente, os deputados aprovaram o fim do voto secreto em todas as votações na Câmara, no Senado e nos legislativos municipais e estaduais, mas o Senado restringiu a medida. De acordo com o texto aprovado, o voto permanecerá secreto na votação de indicação de autoridades, como ministros do STF e agências reguladoras, e na escolha de membros das mesas diretoras da Câmara e do Senado. Mesmo com as limitações, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, considerou um avanço a mudança a ser promulgada. Cresce o número de prefeituras com serviço de transparência. A crise financeira que assolou os municípios gaúchos em 2013 não foi impeditivo para o cumprimento da lei de acesso à informação no Rio Grande do Sul. Em relação a 2012, cresceu quase 5 vezes o número de prefeituras que oferecem o serviço e disponibilizam os dados de transparência municipal à população. De acordo com o presidente da FAMURS, Valdir Andres, essa evolução reflete a importância que as prefeituras têm dedicado ao tema. O presidente destaca que, apesar da perda de receitas, os municípios estão investindo em transparência. Até o final dos atuais mandatos, todos os municípios estarão cumprindo a lei. Foi o que garantiu Andres. Conforme a pesquisa do Tribunal de Contas do Estado, divulgada nesta terça-feira, dia 26, 48% dos municípios com mais de 100 mil habitantes estão adequados à Lei 12.527 do ano de 2011, que está em vigor desde maio do ano passado. A lei determina que todas as informações de natureza pública sejam disponibilizadas à população. Entretanto, uma série de questões ainda entrava este processo no Rio Grande do Sul. Enquanto alguns órgãos resistem à divulgação, outros não o fazem por empecilhos técnicos e financeiros. O que era o caso da maioria dos municípios gaúchos, sobretudo os pequenos, que carecem de recursos para investir nessa tecnologia. Com o intuito de auxiliar os municípios a cumprir a lei, a federação disponibiliza de forma gratuita um site com estrutura para abrigar os dados dos 496 municípios gaúchos. Informações das câmaras de vereadores também podem ser armazenadas no portal. Por meio do site www.transparencia.famurs.com.br, é possível acessar o plano de cargos e salários, a relação de receitas e despesas, os editais de licitação, os convênios, os contratos, a estrutura administrativa e outras publicações relativas aos órgãos executivo e legislativo do Poder Municipal. O portal também oferece serviços de ouvidoria de publicidade legal para prefeituras e câmaras de vereadores. MEC vai distribuir tablets para professores de escolas públicas em 2014. O Ministério da Educação vai começar a distribuir tablets a professores do 6º ao 9º ano do ensino fundamental nas escolas públicas em 2014. O anúncio foi feito na segunda-feira pelo ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Segundo ele, os professores deverão ser capacitados para usar os equipamentos também no ano que vem. A intenção da pasta é que todos os professores da rede pública tenham o próprio tablet. A distribuição começou com os professores do ensino médio. O educador tem acesso pelo tablet a conteúdos específicos, cujo objetivo é tornar as aulas mais atraentes. Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, foram comprados mais de 460 mil tablets para professores do ensino médio. Ainda não há previsão de quantos professores do ensino fundamental serão contemplados em 2014. De acordo com dados do censo de 2012, são mais de 800 mil professores na etapa. Para adquirir os tablets, os estados incluem o pedido de aquisição na adesão ao Plano de Ações Articuladas. Após a adesão e com a aprovação do PAR, o FNDE repassa os recursos para os estados. São os estados que fazem a aquisição do equipamento diretamente com as empresas vencedoras do pregão. De acordo com a autarquia, todos os 26 estados e mais o Distrito Federal fizeram a aquisição de tablets na etapa anterior. O ministro não deu maiores detalhes da distribuição. Em 2012, segundo o MEC, o governo pagou quase R$300 pelo tablet de 7 polegadas e aproximadamente R$470 pelo de 10 polegadas. No mercado, conforme o Ministério, o equipamento de 7 polegadas custava cerca de R$800.
Boletim Rádio Web.
Cardápios em braille podem ser obrigatórios no Brasil.
Minuto da Inclusão.
Olá, Brasil! Restaurantes, bares e lanchonetes serão obrigados a disponibilizar cardápios em braille para pessoas com deficiência visual. Isso é o que prevê um projeto de lei aprovado recentemente na Comissão de Direitos Humanos do Senado, em caráter terminativo. Por se tratar de matéria com origem na Câmara dos Deputados, com teor mantido pelo Senado, a proposta segue agora para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. O descumprimento da regra implicará em multa de R$ 100 e, caso o proprietário reincidir, a infração poderá ter duplicado o seu valor. Uma ótima iniciativa que garante o acesso à informação amplo e restrito, com a autonomia e a segurança que todo consumidor deve ter. Tuca Munhoz para o Minuto da Inclusão.
Redação e pesquisa, Manuel Negrais. Realização, Mídia, Comunicação e Cidadania. Apoio, Agência Rádio Web, Rede Brasil Atual. Um serviço Uniforja.
Desde o final do mês passado, um grupo vem se reunindo para a formação de um Instituto de Música Alternativa. O Instituto foi denominado Instituto Ricoli van der Ham de Música Alternativa, uma homenagem a duas das vítimas da tragédia da Boate Kiss. Nós vamos conversar com Walterson Votrich, mais conhecido como Pimenta, que integra este grupo que busca, né, incentivar a música local. E também, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre os objetivos deste instituto e como ele deve funcionar, como é que está o encaminhamento para a formação dele. Bom dia.
Bom dia. Nossa saudação aí ao pessoal que escuta a Uniju FM, que está na escuta. Basicamente, o objetivo do instituto visa dar uma representatividade às bandas locais que se conceituam através da chamada música alternativa. Música alternativa, que a gente fala, esse conceito, não é da música alternativa, mas outras, né, outros estilos que não esses que estão demasiadamente na mídia, né? Que esses aí eu acho que é desnecessário ter essa representatividade, porque eu acho que eles estão muito bem representados, inclusive na seara local. Então, o que a gente busca é isso aí. Por exemplo, tivemos esse episódio aí da Expo Ijuí, que tivemos uma porção de problemas com questão de sonorização, questão de não se ter alguém que realmente pudesse puxar essa responsabilidade. Então, o que, esse instituto busca exatamente isso, ter alguma personalidade jurídica que possa assumir essas responsabilidades de poder representar essas bandas da cena local, que é uma cena extremamente rica. A gente tem a oportunidade de passar em outras cidades e ver que Juiz realmente é um celeiro e desponta com diversas bandas, diversos talentos, em vários estilos. Então, o objetivo principal desse instituto, basicamente, é esse aí, né?
Certo. E o grupo, ele conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo. Existe algum espaço físico ou se está se buscando um espaço físico para o instituto?
Na realidade, vamos dizer que o instituto hoje ele está numa fase embrionária, vamos dizer assim. A gente está formulando uma espécie de estatuto que vai ser o que vai reger basicamente esse instituto. Por hora, a gente não tem nenhuma perspectiva nesse sentido. A gente está tendo o apoio aí da Secretaria de Cultura, em especial a Fernanda Bettinelli, que tem dado todo o apoio, todo o suporte jurídico aí, para que se tenha viabilidade, né, e que se busque, dentre os objetivos do Instituto, a gente conseguir angariar a possibilidade de ter incentivos através dos benefícios fiscais, como a lei de incentivo à cultura e demais leis similares, né, que possam custear projetos vinculados à música alternativa, né, nos termos que eu já havia falado.
Atualmente, quantas pessoas estão participando de reuniões e de encontros que vocês vêm realizando para oficializar, enfim, para conseguir as conquistas que vocês vêm buscando?
De momento, a gente tem a participação aí de algo em torno de 20 pessoas que estão participando dessa construção que a gente está fazendo. Mas essas 20 pessoas, na realidade, acabam sendo bem mais pessoas, porque tem algumas bandas que levam um representante, mas são 5 integrantes na banda. Então, se for ver, uma proporção bem maior, na realidade, envolvidos, né, na construção nessa inicialização desse instituto, são por volta de 20 pessoas. Mas o nível de alcance é muito maior. E a gente pretende que com o tempo, com a concretização desse projeto aí, ele vai ter um tanto a mais de adesões.
Uhum. E como é que faz para quem tiver vontade de conhecer um pouquinho mais, de quem tiver interesse em participar, como é que deve proceder?
Olha, dá para uma forma que tem de poder integrar o Instituto é entrando em contato diretamente com a gente, né, através do Facebook, aí Walterson Voto de Pimenta, ou dos demais idealizadores, Eduardo Perim, Matheus Grison, Christian Vieira, o Marcos Eli também, ele é um das pessoas aí que estão abnegadas aí, trabalhando aí para que se possa ter um espaço justo e eu acho que um espaço extra em relação à questão da música, que não seja essa que está rodando na mídia em massa, né? Na realidade, a ideia, com o tempo, depois de instituído, totalmente assim, organizado o Instituto, a ideia é a gente, quem sabe, por que não, abrir espaço para outras manifestações culturais, como teatro, dança, cinema, que é uma coisa que a gente é carente aqui na nossa cidade. E a gente vai trabalhar também para que tenha acesso a todas essas vertentes aí, porque o Instituto é um Instituto de Cultura, ele é nominalmente de música alternativa, mas nada impede que depois que a gente tenha uma estrutura legal, a gente possa abrir ainda mais o leque de opções para essas outras vertentes culturais.
Muito legal essa iniciativa. Eu gostaria que você falasse também, integrante, né, da banda Pimenta e Seus Comparsas, falasse um pouquinho sobre a escolha do nome do Instituto. Foi feito de que maneira? Logicamente, foi feita uma homenagem aos seus colegas, mas o que pretende trazer este nome para o Instituto de Música?
Olha, quando surgiu a ideia do Instituto, na primeira reunião já foi cogitado, vamos ter que ter um nome, qual vai ser o nome? Daí o pessoal não tinha muita ideia e não me lembro exatamente quem que sugeriu, né, de que fosse uma homenagem, né, ao Marcos e ao Robson. E isso aí foi algo unânime, né, de que todo mundo que estava nessa primeira reunião achou interessantíssima. E eu acho que, além de interessante, é justa, né, a homenagem, porque o Marcos e o Robson sempre foram pessoas que lutaram demais pelo espaço na música. E eles sempre tiveram um leque muito grande. O Marcos e o Robson tocaram todos os estilos musicais que sejam possíveis de tocar, né, na realidade. Então, acho que isso aí dá subsídio suficiente para que consiga agregar esse conceito de música, de cultura, né? Então, acho que, além de ser adequado, eu acho que é justíssimo essa homenagem aí pelo histórico de batalha, pelo espaço musical que eles sempre tiveram na vida deles, né?
Vocês têm algum projeto ou estão pensando em algum projeto para daqui a alguns meses, enfim, para se concretizar alguma coisa mais?
Ó, existe um plano aí, eu não sei exatamente a data, né, mas eu acho que nessas comemorações aí referentes ao fim de ano, Natal, fim de ano, né, vai ter, imagino que algum evento aí que, em conjunto, vai ser uma espécie de lançamento oficial aí do Instituto, né? Não existe ainda uma data definida, né? Mas é muito provável que seja em dezembro, aí mais para o final de dezembro, um evento que, dentre outras atrações, vai ter algumas bandas aí vinculadas ao Instituto, que vão estar participando do evento também com o intuito de divulgar, vamos, como se fosse a pedra fundamental, né? Um lançamento oficial do Instituto.
Conversamos com Walterson Votrich, integrante do Instituto Rikuli Vanderham de Música Alternativa, um órgão formado recentemente no município que busca incentivar bandas e a cultura local. Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução, Suelen Comers. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebrandi. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com o Gestão Social e Cidadania sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br ou pelo Twitter através do endereço www.twitter.com/gscunijuí. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.
Gestão Social e Cidadania.